As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Confirma-se a morte de mais uma pessoa na sequência do surto detectado no lar de São Brás, em Vila Nova, freguesia de Payalvo, levando assim para duas vítimas mortais a situação naquele lar. E a morte de 5 utentes no lar do Centro de Bem-Estar Social de Minde, pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Estes dados foram avançados à ERTS esta manhã pela Coordenadora de Saúde do Açores Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança.
Há casos de mortes no lar, sobretudo em Alcanena, com 5 casos, e temos 2 casos aqui no lar que temos com casos positivos. Está a ficar complicado, sobretudo a mortalidade. Nós já estávamos à espera que fosse atingir mais as pessoas de grupos etários mais elevados, mas sobretudo em alguns concelhos a transmissão é comunitária. Não é o número de casos que há, não diz respeito a lares, portanto, casos de pessoas confinadas, pessoas que estejam em situação de não andar na comunidade. E isso preocupa-nos porque a transmissão comunitária, a transmissão das pessoas que andam na rua, que por seus motivos de trabalho, de recreio, embora neste tempo o recreio não seja muito aconselhado, mas as pessoas que andam na rua podem sempre transmitir mais a doença. Efetivamente, assim é. Os casos em Tomar, a transmissão é comunitária. A transmissão, não temos casos em lados, senão no lar da freguesia de Payalvo. Os outros têm sido todos negativos, pontualmente um caso, mas sem interferência dentro dos próprios lares. E, portanto, preocupa-nos efetivamente, porque isso está na dependência do comportamento das pessoas.
Mais medidas estão em vigor, nomeadamente ao nível dos concelhos, as diferentes gradações, digamos assim, dessas medidas. Elas são importantes nesta fase, no sentido de conseguirmos, de facto, inverter esta marcha, não é?
Elas são muito importantes nesta fase, como teriam sido muito importantes há mais tempo, tivessem sido tomadas. Efetivamente, as medidas, os níveis são 4 níveis que temos agora em relação aos concelhos, e o concelho de Tomar está num risco elevado, portanto há certas restrições a cumprir e eu espero que as pessoas as cumpram mesmo. Nós vamos ter o apoio e vamos ter a ajuda também do ACT, das condições de trabalho e da própria polícia, para poder, enfim, fiscalizar um pouco mais essas situações. No entanto, eu acho e que digo que a consciência das pessoas devia fazer com que não fosse necessário haver uma fiscalização. Ninguém gosta de um fiscal, ninguém gosta de uma fiscalização e, portanto, era bom que as pessoas, por elas próprias, fizessem aquilo que devem fazer.
Em relação aos concelhos que fazem parte agora desta listagem, tem havido algumas situações de incompatibilidade de números, tudo isso já está ultrapassado?
Tudo isso já está ultrapassado, houve uma incompatibilidade de números a nível de Abrantes, nos outros concelhos não houve incompatibilidade de números. Há sempre alguma diferença entre os números da Direção-Geral e os números que estão apurados em termos concelhos, e eu digo de uma forma muito, muito simples de entendermos isso, é uma pessoa que for positiva e que faça um teste é registado a nível central que é positivo. Quando for fazer um segundo teste, der o mesmo positivo na mesma, é registado a nível central como 2 testes positivos numa pessoa só. Nós, a nível local, retiramos e, portanto, temos menos casos. No entanto, não quero com isto dizer que tivesse sido o caso de Abrantes. O caso de Abrantes foi uma contagem deficitária, que eu assumo o erro dessa contagem, feito pela Unidade de Saúde Pública, e que eu, de imediato, conversei com o Presidente da Câmara de Abrantes, expliquei-lhe a situação, apresentei as minhas dúvidas. Não foi por nós termos dado os dados efetivamente com menos casos que o Conselho de Abrantes entrou em em risco elevado. Foi sim porque os casos estavam lá, porque os casos tinham acontecido. Portanto, a expectativa que foi criada é que foi efetivamente, não foi certa, não foi de uma forma certa. E, portanto, essa correção foi feita precisamente ontem, no nosso resumo infográfico, que juntámos os outros casos que no domingo à tarde, em conjunto com o Departamento de Saúde Pública e com os números da Direção-Geral, eu estive em reunião e apurámos efetivamente que aqueles números que tinham sido dados pela Unidade de Saúde Pública, na pessoa da sua coordenadora, não estavam corretos e, portanto, fez-se a correção disso. Mas os números estavam lá e, efetivamente, a expectativa é que foi uma expectativa que as pessoas criaram com toda a legitimidade, porque tinham os dados que eram dados por nós, mas foram corrigidos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento Centros de Saúde do Médio Terra registrou 225 novos casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número recorde na região desde o início da pandemia, sendo, no entanto, que 110 destes casos resultam de uma atualização dos números em Abrantes. Os novos casos registados no mapa diário da ASES são em Abrantes, mais 122, Orém mais 28, entroncamento, um acréscimo de 25, Ferreira do Zêzere mais 10, Tomar mais 8, Vila Nova da Barquinha também com mais 8 casos, Alcanena com mais 3 e Constância com mais 1 caso. Orém registra agora 683 infecções confirmadas, seguido por Tomar com 410, Abrantes com 407, entroncamento 343, Torres Novas com 341, Alcanena com 262, Mação com 66, Constância com 45, Sardual com 44, Vila Nova da Barquinha com 40 e Ferreira do Zêzere com 39 casos acumulados. No ASES Médio Tejo estão hoje 910 pessoas em vigilância ativa. Orém tem 193 cidadãos nesta condição, seguido de Tomar com 170, Torres Novas com 104, Alcanena 96, Abrantes 93, Entroncamento 89, seguem-se Sardual com 45 e Mação com 39 e Vila Nova da Barquinha com 34, Constância com 24 e Ferreira do Zêzere com 23 casos. O ASES registra então um total acumulado de 2.680 pessoas infectadas, 1.217 recuperadas, 910 pessoas em vigilância ativa e 39 óbitos desde a chegada da pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tal comércio tinha adiantado oportunamente, o Conselho de Tomar ficou integrado no terceiro escalão no âmbito das medidas de combate à pandemia, sendo que o novo estado de emergência entrou em vigor a partir das 0 horas desta terça-feira e no que a Tomar diz respeito haverá registro para um conjunto de obrigações, desde logo a proibição de circulação na via pública entre as 23 e as 5 horas da madrugada. Haverá ações de fiscalização de cumprimento do teletrabalho, que será obrigatório, uso obrigatório de máscara nos locais de trabalho, proibição de circulação interconselhia nos seguintes períodos, entre as 23 horas do dia 27 de novembro e as 5 horas do dia 2 de dezembro e entre as 23 horas do dia 4 de dezembro e as 5 horas do dia 9 de dezembro. Os estabelecimentos encerram às 22 horas, salvo restaurantes e equipamentos culturais, neste caso com encerramento às 22h30.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente do Município de Abrantes, Manuel Valamatos, anunciou nesta segunda-feira um novo conjunto de medidas extraordinárias de apoio às famílias e às empresas no âmbito da Covid-19, orçadas em 250 mil euros. Este montante soma-se aos 750 mil euros, já gastos desde o início da pandemia pelo município. Das medidas anunciadas, apresenta-se como destaca a atribuição de refeições escolares gratuitas para todos os alunos do concelho até ao final do ano letivo. Também a criação de um fundo de apoio de emergência social, assim como a isenção de taxas municipais e da fatura da água.
De novas medidas de apoio extraordinário, atendendo à situação em que estamos envolvidos. E passa a anunciar um conjunto de medidas de forma arbitrária e a primeira refere-se às refeições escolares gratuitas para todos os alunos das escolas do nosso concelho. A partir do dia 2 de dezembro, todos os nossos alunos, desde o pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário, todos os alunos desde o pré-escolar até o 12º ano terão as refeições gratuitas. Mais nenhum aluno, mais nenhuma família irá pagar até ao final do ano letivo qualquer refeição. No entanto, terão que continuar a fazer as marcações das suas refeições, como têm feito até aqui. Vamos criar um fundo de apoio de emergência social, no fundo um fundo financeiro que permita, em articulação com as juntas de freguesia e com os nossos serviços sociais, que permita um apoio imediato para situações graves de vulnerabilidade social, como por exemplo o apoio a alimentos ou produtos de higiene de primeira necessidade, medicação ou receitas médicas consideradas urgentes, transportes ou tratamentos de doença ou questões de saúde que sejam considerados emergentes. Obviamente que terão que entrar em contacto, que vamos disponibilizar a toda a comunidade, e este programa entrará em vigor a partir do dia 2 de dezembro. Vamos criar uma linha de apoio psicossocial, um apoio psicológico e emocional. Vamos também deixar disponíveis à nossa comunidade os contactos que devem concretizar. Para as empresas, e sobretudo porque as empresas, atendendo à situação e à nossa colocação de Abrantes no mapa dos concelhos de risco muito elevado, e fundamentalmente porque o comércio e a restauração vão ser áreas que vão ficar, de facto, afetadas por esta situação, nós vamos isentar a fatura do mês de dezembro no que diz respeito à água, ao saneamento e aos resíduos sólidos para poder apoiar quer o comércio tradicional, quer os restaurantes, cafés e similares. Obviamente que é preciso fazer-se um requerimento até dia 25 de novembro, ou melhor, é preciso fazer um requerimento a partir do dia 25 de novembro e até dia 15 de dezembro, quem quiser estar, digamos, isento da sua fatura de água do mês de dezembro, quer o comércio tradicional, quer os restaurantes e cafés, deverão preencher esse requerimento. Esse requerimento, obviamente, será feito ou nos serviços municipalizados, ou na loja do cidadão, ou no balcão de atendimento, no site da Câmara, no site dos serviços municipalizados, ou através do Abrantes 360. Estes apoios que acabo, obviamente, de referir, são apoios que vão rondar os 250 mil euros.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O entroncamento assinala esta terça-feira, 24 de novembro, 75 anos de elevação ao concelho. Este ano as celebrações foram canceladas por causa da situação pandémica e contaram esta manhã apenas com um momento simbólico do hastear da bandeira, momento que decorreu nos passos do concelho. Em dia de feriado municipal ficam aqui declarações recentes de Jorge Faria na ERTS, onde o presidente do município do entroncamento fez referência a algumas linhas mestras do que tem sido feito, em especial em termos de investimento e consequente criação de emprego, assim como regeneração urbana no concelho.
Foi um mandato de trabalho árduo, mas que temos vindo a conseguir resultados e, sobretudo, temos vindo a conseguir resultados na implementação daquilo que era a nossa estratégia, e com a estratégia essa que sufragámos junto dos nossos munícipes e da nossa cidade. E repare, nós tínhamos uma estratégia assente em seis eixos: a regeneração urbana, o desenvolvimento económico, emprego e inovação, a coesão social e cidadania, a educação, cultura e juventude, o associativismo, desporto e vida saudável e uma cidade sustentável e inteligente. Eu devo dizer que neste momento temos um nível de cumprimento, ou uma taxa de cumprimento do nosso programa bastante elevado, em muitas áreas já muito próximo dos 100%, ainda tendo alguns e tendo um conjunto de projetos em carteira. Repare, nós, por exemplo, nós temos feito investimentos estruturantes naquilo que tem a ver, por exemplo, com o abastecimento de água, no que tem a ver com a rede de fornecimento de água em baixa, no que tem a ver no acesso Wi-Fi gratuito na cidade, a eliminação de barreiras arquitetónicas, por exemplo, é um projeto que estamos a iniciar, já temos o financiamento aprovado, estamos a ultimar o processo para lançar o início da obra, que há de surgir muito em breve. Também temos feito um conjunto de trabalhos, penso eu, muito importantes ao nível do desenvolvimento económico e emprego e inovação. Temos promovido a criação de postos de trabalho na cidade, e muitos com qualidade, por exemplo, na área ferroviária. só entre o final do ano, no último ano, na área ferroviária, foram criados mais de 100 postos de trabalho na área, sobretudo, da manutenção ferroviária e postos de trabalho que são qualificados. Mas nós temos neste momento, quer a zona industrial da cidade, quer a fase 1, quer a fase 2, totalmente ocupada e com empresas, e os lotes que ainda não têm a construção já deram entrada e os projetos de construção já estão a ser avaliados e os processos estão a andar. Temos tido novas empresas a instalarem-se nessas unidades, porque tínhamos muitos lotes, quando tomámos posse, muitos lotes que estavam adquiridos há muitos anos, mas que não promoviam a construção e emprego.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O escritor Nuno Garcia Lopes celebra, dia 27 de novembro, o 25º aniversário da edição do seu primeiro livro, Poemas de Constância e Desafio, com um duplo lançamento, o seu site pessoal e a nova obra, O Repto de Europa, com chancela da Origami, Médio Tejo Edições. Este livro inclui dois contos que giram em volta das viagens, as quais, na sua diversidade, marcam profundamente aqueles que nelas participam e que só aparentemente se desenrolam num passado mais ou menos distante, levando os leitores a repensar o que é a procura da felicidade e de que modo isso se articula com a liberdade individual. Em nunogarcialopes.pt, por seu lado, os leitores poderão encontrar toda a informação sobre o conjunto da sua obra, mas também conteúdos exclusivos com atualizações permanentes, bem como a possibilidade de contornar muitas das limitações dos tempos atuais. A sessão, que dará início a um ano de comemorações, terá lugar no Complexo Cultural da Levada em Tomar, na antiga Sala dos Lagares del Rei, às 21 horas do próximo dia 27 de novembro, com todas as condições de segurança e distanciamento. A apresentação da obra será feita por Carlos Trincão. Nascido na linha Ceira, Conselho de Tomar, Nuno Garcia Lopes publicou 15 livros, entre poesia, leitura para crianças e jovens e monografia. A sua obra foi galardoada com diversos prémios, tendo-lhe sido atribuído em 2018 a medalha de mérito do município de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da quadra natalícia e como vem sendo hábito nos últimos anos, o município de Sardual, através da Biblioteca Municipal, promove o concurso de Natal 2020. Com o intuito de promover hábitos de leitura e estimular o gosto pela criação artística e literária, num ano atípico em que somos desafiados a adaptar-nos diariamente às exigências em prol da vida e da saúde de todos, o tema é reinventar o Natal. Como estão a preparar o Natal? Como perspectivam? Que tradições vão manter ou alterar? Que sentimentos melhor exprimem o que vivenciam nesta quadra? A participação no concurso é gratuita, aberta a todos os interessados a partir dos 6 anos e a entrega dos trabalhos pode ser efetuada até 23 de dezembro. A atribuição de prémios encontra-se dividida em 4 escalões, infantil até aos 10 anos, com um cheque-prenda de 25 euros, juvenil dos 11 aos 14, com um cheque-prenda de 50 euros, júnior dos 15 aos 17 anos, com um cheque-prenda de 75 euros e adulto, maiores de 18 anos, com um cheque-prenda de 200 euros. O concurso abrange qualquer género literário, prosa, poesia, teatro, conto, ensaio, crónica, entre outros. As obras vencedoras serão divulgadas no dia 6 de janeiro de 2021 e serão publicadas no Boletim Municipal na página do Facebook da Biblioteca Municipal do Sardual.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Hoje somos informados ao segundo sobre o desenvolvimento e eficácia de várias vacinas desenvolvidas contra o Covid-19. São boas notícias para todos nós neste contexto de pandemia. No entanto, parece haver um leilão sobre o que apresenta maior eficácia. Neste momento, a comunidade europeia, através das suas organizações de saúde, estão já no terreno e a Autoridade Europeia do Medicamento está também, e após solicitação de empresas farmacêuticas, a decidir sobre a sua autorização para a Europa. Dentro em breve, esperamos que ela chegue ao maior número de pessoas, quer na Europa, quer no mundo. Uma vacina eficaz salvará muitas vidas. Vacina essa que tem a ver com a aquisição de imunidade adquirida e, ao longo do tempo, desde a vacina da varíola até aos nossos dias com HPV e meningite, tem salvo muitas vidas. A potencial vacina contra o Covid-19, que está a ser desenvolvida pelo laboratório britânico AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, tem uma eficácia que pode variar entre os 62% e os 90%, dependendo do regime de dosagem utilizado. A equipa afirma que a vacina consegue evitar que muitas pessoas fiquem doentes e mostrou eficácia em várias faixas etárias, incluindo os mais idosos. Se tivermos em conta a taxa de eficácia média e não apenas os resultados de uma das dosagens, a eficácia da vacina de Oxford é menor em relação a algumas das suas concorrentes. No entanto, esta pode ser armazenada, transportada e manuseada em condições normais de refrigeração, ao contrário da, por exemplo, Pfizer ou BioNTech. Outras empresas também já se posicionam, todas elas com o objetivo económico, mas penso que todas a fazer um esforço no sentido de chegarem umas ou outras a todo o mundo. As empresas dizem que vão preparar imediatamente o envio de dados às autoridades de todo o mundo, que têm em vigor uma estrutura para a aprovação condicional ou antecipada de tratamento contra a Covid-19. E vão ainda procurar que a vacina seja incluída na lista de uso de emergência da Organização Mundial de Saúde para que seja criado um caminho acelerado para a disponibilidade da vacina em países em desenvolvimento. Estas notícias dão-nos esperança para tentar erradicar esta doença. Esperança no dia da ciência, a ciência colocada aos homens para encontrar as melhores soluções para os seus problemas ontem, hoje e amanhã. Não podia terminar esta crónica sem vos recordar que devemos manter o distanciamento físico, as regras de etiqueta respiratória, a higiene das mãos, a utilização de máscara e, quando estiver a almoçar, jantar ou a descontrair, tenha atenção ao distanciamento, mesmo em sua casa ou em família. Juntos vamos conseguir novamente aplanar a curva e ser resilientes. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.